Alô, saudações a todo mundo que está neste instante ouvindo o segundo episódio da quinta temporada do podcast Discoteca Básica. Meu nome é Ricardo Alexandre e, como tem acontecido há 60 programas, eu vou te conduzir por uma hora e pouquinho de boa conversa sobre música a partir dos grandes álbuns da história. O episódio de hoje tem duas particularidades. A primeira é que é a primeira coletânea da série, ou seja, é o primeiro álbum que não nasceu como álbum, ele nasceu como músicas avulsas, que muito tempo depois foram reunidas num disco cheio. A outra peculiaridade é que a gente vai falar hoje de um personagem que entrou em alta, altíssima, por causa de um filme que está fazendo maior sucesso nos cinemas e deve estar por estrear nos serviços de streaming por esses dias. Olha, eu não desconfiava que o episódio fosse ao ar junto com o hype do filme. Muito menos eu podia imaginar que o filme fosse tão bom quanto é, mas, de toda forma, que legal que agora você vai entender melhor do que você viu no cinema, também vai poder separar o que é fato do que é ficção a respeito dos primeiros anos, bom, na verdade, os primeiros meses, né, deste artista que mudou o século XX. Bom, fica aí porque você já deve ter reparado, o papo vai ser bom. Se um garoto de Memphis quisesse ouvir sua voz gravada, ele precisaria estacionar seu caminhão em frente a um desses serviços de gravação semiprofissionais, empunhar o seu violão e tentar a sorte, né? Foi o que o nosso personagem da semana fez em 1953. Hoje, claro, você sabe, você poderia gravar sua voz e o seu violão com o seu celular, né? Agora, se registrar a sua música ficou muito mais fácil e muito mais portátil, ora, por que cargas d'água tanta gente ainda aprende a tocar um instrumento como se estivesse saindo da Segunda Guerra Mundial? A Music.dot é uma escola de música online com professores de verdade. Você estuda na sua casa, no seu ritmo, tira todas as dúvidas como se deve e logo vai estar dando seu recado. E com uma única assinatura, você tem acesso aos vários cursos. Violão, guitarra, baixo, teclado e muito mais. Aproveite ainda os 10% de desconto que a Music.dot oferece aos ouvintes do Discoteca Básica. Vai lá em musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e comece ainda hoje. O álbum desta semana foi lançado pela RCA Records em 21 de março de 1976, mas ele reúne, na verdade, 16 músicas gravadas entre 5 de julho de 1954 e 21 de julho de 1955. Ou seja, um ano e alguns dias que, segundo a revista Rolling Stone, correspondem a, abre aspas, uma crônica definitiva do nascimento do rock and roll. Estamos falando do primeiro long play que se deu ao trabalho de reunir os primeiros singles de Elvis Presley e também a tornar público para o mundo inteiro aquelas músicas incríveis, tentando recuperar aí o contexto em que elas foram gravadas originalmente. O álbum foi um marco. Na eleição da revista Rolling Stone de 2003, a respeito dos maiores álbuns de todos os tempos, ele foi considerado o 11º maior. Na votação do canal VH1 de 2001, ele foi considerado o 21º. Em 2002, ele foi incluído nos arquivos da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por causa da sua relevância histórica. Em 1986, a revista brasileira Bis incluiu este LP em sua seção Discoteca Básica, que inspirou o título desse podcast. Estamos falando ali logo na terceira edição da revista. Para conversar comigo sobre esse disco, eu convidei uma testemunha ocular e auricular da revolução que Elvis Presley detonou nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo e teve o meu convidado como um fiel representante aqui no Brasil. Ele, que já cantou Eu Me Amarro em Elvis Presley em sua música Bom Dia Rock and Roll, ele que tem fama de mal, mas é o gigante gentil, ele que está rodando o Brasil com a sua turnê O Futuro Pertence à Jovem Guarda, o grande, o enorme Erasmo Carlos. Eu e Erasmo Carlos conversamos a respeito das origens do rock and roll, do impacto do surgimento de Elvis Presley e, claro, sobre o LP desta semana. O nome do álbum é... Aliás, Erasmo, quer ter a honra de dizer o nome do álbum desta semana?
The Sun Sessions. Eu tenho esse disco, meus filhos estão lá em cima, eu estou aqui no meu escritório, né? Então tem Elvis aqui pela parede, há um monte de Elvis aqui eu não posso te mostrar. Mas é aquelas músicas do início, foi gravado lá em Memphis mesmo, né? No estúdio lá do Sam Phillips, lá. Foi lá que Elvis começou, que o Coronel Tom Parker conheceu ele lá também, aquelas coisas todas. Well, that's all right, mama, that's all right for you. That's all right, mama, just any way you do. That's all right, that's all right. That's all right, mama, any way you do.
Apesar de ter se transformado em um álbum clássico, em pé de igualdade com o primeiro LP de Elvis Presley na RCA, a verdade é que as origens de The Sun Sessions não são das mais nobres. Tem a ver com uma série popular criada pela sucursal inglesa da gravadora RCA, gravadora americana, né? Uma série chamada Star Call, dedicada a reempacotar material de catálogo de artistas um tanto fora de moda, como Perry Como, Neil Sedaka, Chet Atkins, ou então Spike Jones e suas trilhas para desenhos animados. Dentro dessa série Star Call, saiu, em 1975, um disco chamado The Sun Collection. The Sun Collection era mais uma das dezenas de coletâneas de Elvis Presley que saíam, e ainda saem, né, a todo momento, mas com um diferencial. Ela reunia em um único álbum, pela primeira vez, na ordem em que foram lançados, os cinco singles que Elvis havia lançado pela Sun Records entre 1954 e 1955. Os seus cinco primeiros singles gravados pela gravadora que o descobriu, lados A e lados B, mais seis músicas gravadas nos mesmos estúdios da Sun, pelo mesmo Sam Phillips, e lançadas apenas em 1956 pela RCA. The Sun Collection tinha uma capa ilustrada com aquela estética retrô, típica da década de 1970. Uma ilustração não exatamente bonita, né? Um texto enorme e detalhadíssimo escrito pelo jornalista Roy Carr, do New Musical Express, que havia acabado de lançar um livro sobre os Beatles, um livro chamado An Illustrated Record. Essa compilação, The Sun Collection, chamou muita atenção, saiu no Reino Unido, no Canadá, na Alemanha e Noruega e, de uma forma um tanto inesperada, conseguiu surfar numa onda de revalorização do rock and roll original que vinha ganhando corpo desde o final da década de 1960. Se você pensar bem, um dos sinais da ressaca da era psicodélica, do movimento hippie, foi exatamente a valorização do som mais simples e mais direto do rock and roll da década de 1950. John Lennon, por exemplo, faz o seu primeiro show solo num festival chamado Toronto Rock and Roll Revival, ao lado de Bo Diddley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard e vários outros. Outro exemplo, uma das atrações de Woodstock foi o grupo Xanana, um grupo que fazia uma espécie de paródia enlouquecida do doo-wop. Um dos grandes filmes de 1973, aliás, um dos filmes mais lucrativos da história, foi Loucuras de Verão, American Graffiti, de George Lucas e Francis Ford Coppola, filme que fala de um grupo de estudantes do ensino médio no último dia do verão de 1962, antes de eles partirem para a universidade. Em 1975, mesmo ano de The Sun Collection, John Lennon, produzido por Phil Spector ainda por cima, lançaria Rock and Roll, o seu próprio tributo aos Anos Dourados, um disco que chegou ao top 10 tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos e emplacou Stand By Me, o velho hit de Ben E. King, no número 4 da Billboard. E essa onda de nostalgia, né, ainda continuaria pelos anos seguintes. É só a gente lembrar da novela Estúpido Cupido, aqui no Brasil, ou então do filme Grease, nos tempos da brilhantina. Elvis Presley já havia experimentado o seu próprio renascimento, com suas próprias ferramentas, em paralelo a esse revival do rock and roll. Em 1968, depois de mais de 10 anos sem fazer um show de verdade, 10 anos dedicados a atuar em filmes de gosto duvidoso, né? Alienado de toda a revolução social e comportamental da cultura jovem da década de 60, Elvis havia, enfim, conseguido recuperar sua relevância com o famoso especial de televisão Elvis, da NBC, aquele que ficou conhecido como 68 Comeback Special, porque de fato era o retorno de Elvis aos palcos, era o retorno de Elvis à música como prioridade em vez dos filmes, mas, especialmente, era o retorno de Elvis à discussão entre aqueles que amavam música. Nesse especial, ele foi sagaz o suficiente para acenar para o seu passado, convocando a sua velha banda da década de 1950, revisitando os clássicos tipo Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel ou Hound Dog, mas também fazendo a sua música se espraiar para um tipo de rock temperado com soul music, com arranjos grandes e bombásticos que traduzissem a majestade que atribuíam a Elvis. O grande hit de Elvis daquele fim de ano, If I Can Dream, a balada soul que ele lançou no especial, por exemplo, foi gravada com os músicos do Wrecking Crew, de quem a gente fala tanto aqui no Discoteca Básica. Com o enorme sucesso do programa de TV e da música, e com o sucesso ainda maior de In the Ghetto e Suspicious Minds no ano seguinte, Elvis se reinventou totalmente para a década que estava para começar. Depois de um LP excelente, From Elvis in Memphis, gravado com os Memphis Boys, do lendário American Sound Studio, seu empresário, o Coronel Tom Parker, anunciou a volta de Elvis aos palcos em uma residência no International Hotel de Las Vegas, entre agosto e dezembro. Um super show que entrou para a rota turística norte-americana. Las Vegas acabou virando a casa artística de Elvis Presley na primeira metade da década de 1970. Os shows fora da cidade acabaram se tornando episódicos e estratégicos, como o lendário concerto no Havaí, em janeiro de 1973, que foi transmitido via satélite para o mundo inteiro. E show também que acabou virando o álbum duplo ao vivo Aloha from Hawaii via satellite, que chegou ao número 1 da parada americana. Hoje parece óbvio, né, que qualquer artista aproveitaria a ótima fase para agendar logo uma turnê planetária consagradora. Mas Elvis fez um show em Atlanta, um outro em Oklahoma em julho e voltou para uma residência no Hilton de Las Vegas. 114 apresentações no Hilton de Las Vegas, é disso que estamos falando, às vezes 3 shows no mesmo dia. Sabe quem assistiu a um desses shows? Ah, ele mesmo, nosso convidado de hoje, Erasmo Carlos.
Ele continuava com um mito para mim, né? Eu assisti o show dele em Las Vegas, foi emocionante, né? Foi emocionante, não era aquele Elvis da garagem, já era o Elvis superstar, né? Do Hilton. No Hilton Hotel, até os pratos do hotel tinha a foto dele, o banheiro, até o banheiro cheio de Elvis para lá. Até incomodava você, ô Elvis, olha para lá, vira, sai, para de olhar para mim. sabe? Você no banheiro, todo mundo se sentia bem com ele olhando para você. Então aí foi emocionante, cara. Eu vim em pé, que eu cheguei atrasado lá, não tinha mais lugar. Aí eu consegui o ingresso nas quebradas, então fui em pé, foi um dia inesquecível. E foi mais inesquecível aí nesse dia, porque de um lado eu vi o rock and roll solidificado, firme, e do outro lado eu vi a decadência do rock and roll, porque no mesmo dia, quis a minha vida essa coincidência, no mesmo dia que eu vi Elvis, eu vi um rock and roll revival, que no outro hotel de Las Vegas, com Bill Haley, com o The Coasters, com o Chubby Checker, sabe? Tudo assim num show só de rock and roll, e ninguém estava ligando para eles, sabe? Estava a porta aberta, o cassino, todo mundo jogando, e eles fazendo show assim. Só eu que fiquei em pé batendo palma para o Chubby Checker, sabe? Todo mundo olhando para mim, dizendo, pô, esse cara é maluco, e eu batendo palma para ele, sabe? Uma coisa assim, na mesma noite. Então, na mesma noite, eu vi o Elvis exuberante, famosíssimo no mundo inteiro, cheio de coroa, de tudo mais, e vi a decadência do rock and roll com caras que eu amava, que eu amo até hoje, caras importantíssimos na história do rock and roll. Mas por azar, ou por falta, ou por comportamento, claro, ou falta de visão, não atingiram aquele mesmo status do Elvis. Sabe? Então aí, nesse dia, eu tive dois exemplos de ascensão e queda de uma coisa.
Aloha from Hawaii foi o auge e foi também o fim dessa fase de revalorização de Elvis. Ele havia se separado da sua esposa Priscila, uma separação da qual ele nunca se recuperou totalmente. E a cada dia se encastelava mais. E aqui eu estou falando metafórica e literalmente falando. Cada vez mais dependente de remédios, cada vez mais sedentário e se alimentando cada vez pior, cada vez mais depressivo e com comportamento errático. Na turnê de 1975, por exemplo, num show, ele podia presentear uma senhora da plateia com um anel de $7,000. E no outro, ele poderia ofender a vocalista da sua banda, Kathy Westmoreland, em pleno palco. Isso porque ela era a namorada do Elvis e teria trocado o cantor por um outro músico do grupo de apoio. Mais tarde, Kathy diria que Elvis, ali aos 40 anos, sentia que morreria logo. Ela chegou a dizer que, embora o excesso de barbitúricos tenham agravado sua condição física, talvez ele tivesse morrido antes de 1977, quando de fato morreu aos 42 anos. Foi nesse cenário, para lá de conturbado, que a RCA inglesa decidiu lançar The Sun Collection. De alguma forma, essa compilação ajudou a transportar Elvis para mais um universo que ele não dominava, que era o universo dos álbuns. Veja, desde 1968, o long play, o LP, havia substituído o single como formato mais lucrativo da indústria do disco, e havia uma tendência aí entre os artistas de explorar cada vez mais o conceito fechado de um álbum. Seja por meio da parte gráfica, tipo capas duplas ou triplas, né, encartes, pôsteres, ou então mixagens quadrafônicas, enfim. Ou seja por meio de temas amarrando as músicas do disco. Elvis Presley simplesmente não falava essa língua. Mesmo em sua última curva de relevância, quando ele foi bebê na Soul Music com os Memphis Boys, ele simplesmente entrava em estúdio, gravava o que tinha para gravar e deixava que a gravadora montasse e remontasse os discos, misturando faixas novas com faixas velhas, músicas de estúdio, músicas ao vivo, usando as fotos que quisesse, do jeito que quisesse, mesmo que fossem anacrônicas ou que fossem pouco representativas do conteúdo dos discos. Se em 1954 Elvis sabia exatamente a combinação dos tipos de gel que ele precisava usar para que seu cabelo caísse exatamente como ele queria, no momento do show em que ele queria, já em 1975 sua carreira havia lhe fugido completamente do controle. Agora, estava em parte nas mãos do seu empresário, Tom Parker, estava nas mãos da sua gravadora, a RCA, e claro, estava em parte nas mãos dos fãs, E já naquela época, embora isso não estivesse totalmente claro, também já estava na mão da história do século XX. Elvis Aaron Presley nasceu em 1935 em Tupelo, cidade do interior do Mississippi. Quando ele tinha 13 anos, seu pai foi demitido da empresa em que trabalhava como motorista, vendeu tudo do pouco que tinha e decidiu levar a família para Memphis, no Tennessee. A adolescência de Elvis aconteceu ao som da WDIA, que tocava blues e rhythm and blues o tempo todo. Ou então, ao som da WMPS, que tocava a música country e hillbilly. Ou então, ao som dos sermões do pastor W. Herbert Brewster, na WHBQ. Dali a pouco, ele já estaria frequentando os shows, mas um pouco estaria sonhando em fazer sua própria música, que seria fruto direto dessa miscigenação entre country, blues e gospel. Quando chegou aos 18 anos, já estávamos em 1953, e Elvis arrumou um emprego como mecânico numa oficina, e ao mesmo tempo descobriu que a música podia fazer por ele o que ele nunca havia sido, popular. Em eventos na escola, em piqueniques com amigos e em festas, ele começou a cantar e a tocar. Elvis arranjou uma namorada e ampliou seu grupo de amigos. 3 meses depois de se formar, no verão de 1953, ele decidiu gravar um disco, um acetato, né, uma peça única, para demonstrar o que ele podia e queria fazer. Elvis havia lido nos jornais a respeito de uma gravadora local que tinha montado um serviço chamado Memphis Recording Service, um serviço de gravações rápidas para amadores, ao custo de $4. O slogan deles era "Gravamos qualquer coisa a qualquer hora", um slogan que parecia bem acolhedor para um principiante. O dono do Memphis Recording Service era Sam Phillips, dono da Sun Records. A gente já conversa melhor a respeito dele. Mas Elvis tratou mesmo foi com a secretária, Marion Kaisker. A primeira pergunta que ela fez ao menino foi: "Que tipo de música você canta?" E ele respondeu: "Todas." Ela perguntou: "Você canta parecido com quem?" E ele respondeu: "Com ninguém." Elvis deve ter tentado disfarçar o nervosismo com um pouco de autoconfiança fajuta, porque era óbvio que ele cantava um tanto parecido com Dean Martin e cantava só baladas românticas, como My Happiness, música de John e Sondra Steele. Elvis adorava cantar essa música para sua namorada Regis, 15 aninhos. No dia marcado, ele chegou ao Memphis Recording Service com seu violão e tocou isso aqui, ó. Any place on earth will do, just as long as I'm with you. My happiness, a million years it seems have gone by since we shared our dreams. Sam Phillips estava na técnica nesse dia, mas o que ele viu e ouviu não lhe moveu nem a sair do aquário para cumprimentar o menino. Elvis cantou My Happiness, depois cantou That's When Your Heartache Begins, dos Ink Spots, pegou seu acetato e saiu. O que de mais alviçareiro aconteceu, se é que dá para dizer isso, foi Marion ter anotado o nome de Elvis, dizendo assim: "Bom cantor de baladas, guardar." Esse bilhete ficaria em sua gaveta por cerca de um ano, até que a história de Elvis Presley, o rei do rock, começasse de verdade. Bom, aqui eu preciso explicar um pouquinho sobre um personagem fundamental, Sam Phillips, e também sobre um segundo personagem fundamental, decorrente do primeiro, Scotty Moore. Vamos lá. Samuel Cornelius Phillips tinha 31 anos em 1954 e havia crescido na fazenda dos pais em Florence, no Alabama, quase na divisa com o Tennessee. Ele dizia que uma das memórias mais fortes da sua infância era a convivência com os empregados negros colhendo algodão e ele entrando ali no coro daqueles cânticos clássicos do Deep South americano. Phillips era branco, era fazendeiro, mas era apaixonado pela cultura negra e, ao mesmo tempo, era um evangélico devoto. Foi para participar de um evento religioso, aliás, que ele foi a Memphis pela primeira vez. E foi nessa viagem ali, em Memphis, que ele entrou em contato com a lendária Beale Street e seus artistas de blues e jazz. Olha só, exatamente o mesmo tipo de mistura cultural e racial que estava moldando Elvis Presley. Voltando ao Alabama, Sam Phillips começou a trabalhar como DJ numa rádio local e se especializou em música negra. Foi em 1950 que ele decidiu montar seu negócio de gravações amadoras, o Memphis Recording Service. Por causa desse serviço, ele entrou em contato com tantos novos talentos que ele decidiu abrir uma gravadora, a Sun Records. E não só isso, Phillips já havia produzido, em 1951, Rocket 88, de Jack Branston and His Delta Cats, considerado por muitos especialistas o marco inicial do rock and roll. Conhece? Ouve aí um trechinho. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Rocket 88 foi lançado pela Chess Records de Chicago e chegou ao número 1 da parada Rhythm and Blues americana. Aquilo deu confiança, e confiança e dinheiro, né, a Sam Phillips para abrir a sua Sun Records em março de 1952, com um single de Jackie Boy e Little Walter, Selling My Whiskey. O rótulo da Sun Records era um dos marcos dos primórdios do rock and roll, aquele amarelo ovo desenhado em marrom com um galo cacarejando e o sol nascendo atrás dele. Esse rótulo foi desenhado por um amigo de ensino médio de Sam Phillips, John Gale Parker Jr. Nos próximos meses, a Sun lançaria artistas como Rufus Thomas Jr., Little Milton e vários outros. A coisa mais importante a ser lançada pela Sun até 1954 foi o grupo The Prisoners, um grupo de condenados da prisão estadual do Tennessee que saía escoltado para gravar nos estúdios da Sun. Eles é que lançaram a versão original de Just Walking in the Rain, música que vendeu bem na época, mas que chegou ao número 2 americano na regravação de Johnny Ray algum tempo depois. Era óbvio que Sam Phillips estava farejando alguma coisa e que não sossegaria até encontrar. Sabe aquela famosa frase? Hã? Se eu encontrar um cantor branco com voz negra e feeling negro, eu posso fazer $1 bilhão? Enfim, tenha Phillips dito isso de verdade ou não, o fato é que era exatamente isso o que ele estava procurando. Um artista que pudesse criar o som da América do futuro. Uma América miscigenada e integrada racialmente e culturalmente. É aí que entra na história, meio ali sem querer querendo, o nosso segundo personagem fundamental, Scotty Moore. Moore tinha 23 anos e tocava guitarra em um grupo country chamado Starlight Wranglers, que havia lançado um single pela Sun como banda de acompanhamento do cantor Doug Poindexter. My Kind of Carry On não tinha nada demais, era uma canção caipira bem na cola do que Hank Williams fazia, mas foi esse single que ligou Scotty Moore a Sam Phillips. Phillips ficou intrigado com o fato de que, apesar de ser só o guitarrista do grupo, Moore era o mais articulado, ambicioso e profissional da banda toda. E o mais talentoso também, já que as duas músicas do single eram composições dele. My Kind of Carry On vendeu 300 cópias, mas Scott Moore continuava indo à gravadora, interagindo ali com todo mundo e se mostrando muito interessado em tudo. Phillips gostou daquilo porque enxergou em Moore um potencial braço direito, de alguma maneira, ali na gravadora. Em maio de 1954, já estavam no ponto em que trocavam confidências. Foi aí que Sam Phillips falou que um ano antes havia gravado um acetato de um garoto da cidade, um cantor de baladas que andava fazendo pequenos shows por ali e que até tinha uma música do repertório dos Prisoners que poderia funcionar na voz dele. Sam Phillips deu o contato de Elvis Presley para que Scott Moore fosse conversar com ele e funcionasse como uma espécie de diretor artístico daquele potencial novo contratado. No dia 5 de julho de 1954, precisamente às 19 horas, estavam os quatro no estúdio da Sun. Elvis Presley com seu violão, Scott Moore com sua guitarra, o baixista dos Starlight Wranglers, Bill Black, com seu contrabaixo acústico e Sam Phillips na técnica. Eles planejavam gravar duas baladas, Harbor Lights, música do Bing Crosby, e I Love You Because, sucesso country com Ernest Tubb. Tentaram uma, duas, 10, 12 vezes e a cada nova tentativa Elvis ficava mais frustrado. Scott e Bill, que eram mais experientes, ficavam mais incertos de que fosse sair alguma coisa dali e Phillips pensava o que podia fazer para extrair daquele garoto o que ele podia de fato oferecer. Em certo ponto, os ouvidos estavam ali tão viciados que decidiram parar para um intervalo. No meio daquela sessão de constrangimento, enquanto estavam todos dispersos em silêncio, Elvis apanhou seu violão de novo e começou ali a brincar com uma música que ele tocava de vez em quando em seus shows, embora não soubesse bem de quem era, nem se parecesse com nada que eles estivessem considerando gravar. Mas Sam Phillips conhecia muito bem aquilo. Era o tipo de música que ele passara boa parte da sua vida adulta tocando como DJ, gravando como produtor e amando como um fã de música. Era That's Alright Mama que o bluesman Arthur Big Boy Crudup havia gravado em 1946.
Well, my mama, she done told me, Papa told me too. The life you live in, son, now women be the death for you. That's alright. That's alright. That's alright now, mama. Any way you do. Yeah, man.
Quando Elvis Presley começou a brincar no estúdio com That's Alright Mama, tocando, cantando e dançando, Bill Black e Scott Moore se juntaram a ele imediatamente e a fagulha estava acesa. Sam Phillips sentiu a combustão espontânea bem ali na sua frente e o máximo que ele interferiu foi orientar o guitarrista para que segurasse seus dedos ágeis e mantivesse tudo o mais simples que ele conseguisse. Explicar o que aconteceu naquele estúdio como um grupo de homens brancos tocando música negra como se fosse country é pouco. Ali surgiu a mistura que Sam Phillips procurava. Ali nasceu o Elvis Presley, que nem o próprio Elvis sabia que existia.
I'm leaving town, baby. I'm leaving town for show. Well, then you won't be bothered with me hanging round your door. But that's all right. That's all right. It's all right now, mama, anyway do. Ah, da-da-dee, dee-dee-dee, dee-dee-dee-dee, dee-dee-dee-dee, I need your loving. That's all right.
No dia seguinte, os quatro voltaram ao estúdio para gravar, só que dessa vez usando That's Alright como régua para o tipo de som e atitude que eles queriam. Fizeram, de fato, Harbor Lights e I Love You Because, que acabaram engavetando, mas transformaram Blue Moon of Kentucky, a famosa valsa caipira de Bill Monroe and the Bluegrass Boys, num blues 4x4. Ou seja, mesmo tipo de transfusão de sangue racial que eles haviam feito na noite anterior. escolheram Blue Moon of Kentucky para ser o lado B de That's Alright, o single de estreia de Elvis Presley.
I said Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the bones, gonna let me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright, whisper on high, love, say goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the bones, gonna let me blue.
Enquanto o disco estava na fábrica, Sam Phillips enviou um acetato exclusivo para a rádio local WHBQ, que transformou That's Alright em um hit regional e uma favorita entre o público negro. Ter escolhido uma nova versão de Blue Moon of Kentucky 8 anos depois do sucesso da original gerou também uma identificação com o circuito de country, que Elvis passou a frequentar com muito gosto. Quando o single foi lançado, no dia 19 de julho de 1954, não demorou muito para o disco vender 20 mil exemplares, um número muito promissor para um artista estreante em um selo independente de Memphis. Além de fazer uma música que pacificava as tensões raciais do sul dos Estados Unidos, outra coisa que chamava atenção era a absoluta simplicidade da gravação. Não tinha nem bateria no grupo e todo o ritmo era marcado pelo jeito como Elvis tocava seu violão, Scotty tocava guitarra e, especialmente, no jeito como Bill Black tocava seu contrabaixo. Nosso convidado, Erasmo Carlos, explica um pouco melhor.
É o baixo que o cara solta, porque ele solta a nota, ele puxa a nota e solta, né? O impacto dela quando volta, bate no baixo e faz um ritmo. É, até a batida, até a marcação de violão também, às vezes faz. Eu gosto do Elvis caipira, sabe? O Elvis country mesmo, gosto muito. Essa época era boa, assim, de, porque o rock and roll era um só, sabe? Então era, por exemplo, quem tocava rock era nós e eles. Eles eram o sistema, vamos dizer, e nós eram os roqueiros. Mas o rock and roll era um só. Depois, com o tempo, o rock and roll foi se dividindo, sabe? Foi criando meandros, veio, aí começou o som mais pesado para um lado, o som mais o country para o outro, sabe? Então foi se multiplicando, vamos dizer, até chegar a tribos, né? Cada tribo de um jeito, né?
Erasmo agora tocou num terceiro ponto muito importante a respeito de Elvis. Ele não foi o inventor do rock and roll, mas certamente ele representou esse fator de unificação. No ótimo livro How the Beatles Destroyed Rock and Roll, uma história alternativa da música popular americana, já falamos sobre esse livro algumas vezes aqui, né? O escritor e pesquisador Elijah Wald defende que o rock and roll foi um evento de integração fundamental no século XX e não só entre brancos e negros. O rock era a música para dançar, mas era também música para debater. E daí surgiriam as revistas, as rádios, os críticos e, enfim, os podcasts, né? O rock era música para o palco, mas era uma música dependente da evolução tecnológica dos estúdios de gravação. Por exemplo, é incrível, né, pensar que um artista totalmente performático, né, físico, como Elvis, tenha surgido mesmo, de verdade, durante uma sessão de gravação. Com o disco na rua, os primeiros shows de Elvis eram, na verdade, alguns números como participação especial no show dos Starlight Wranglers para plateias de caipiras sulistas. Scotty Moore assinava como empresário e responsável por Elvis, que na época tinha 19 anos. Sam Phillips passava a maior parte do tempo visitando lojas, distribuidores e DJs, mas era evidente o quanto ele próprio estava entusiasmado com sua nova descoberta. Quando Elvis entrou em estúdio de novo, as duas músicas dele já estavam nas paradas regionais. Mas quando o single saiu, ele já estava num outro nível. Ele começava a se soltar em cima do palco e o público começava a reagir com um esboço do furor que a gente conhece muito bem. E mais do que isso, ele já havia feito seu primeiro movimento para se tornar um artista nacional, tocando Blue Moon of Kentucky no programa Grand Ole Opry em Nashville. O segundo single de Elvis pela Sun era um tratado sobre convicções. Em vez de tentar soar mais pop, eles foram ainda mais radicais. Good Rockin' Tonight era um jump blues com metais e muito swing, escrito e gravado por Roy Brown em 1947. Mas, na versão de Elvis Presley, ela havia se transformado num rockabilly potente e pra lá de sugestivo. I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rocking tonight. Do lado B desse single, um outro rockabilly, quer dizer, parece que agora o recado não era mais o potencial de Elvis, né? Mas era a definição de um estilo. E nada melhor do que pegar um standard feito I Don't Care If The Sun Don't Shine, música que já havia sido gravada até por Dean Martin e Patti Page. As mãos de Elvis, Scott e Bill, aliás, os três que eram creditados no rótulo do disco, né? A música virou isso aqui, ó. He won't pay your bills for you. You caused me to lose all of my women. And now you say we are through. Well, I'm telling you, baby, I was through with you a long, long, long time ago. Naquela altura do campeonato, final de 1954, Elvis já tinha 2 singles lançados, 4 músicas, mas já tinha pelo menos 10 gravadas. Uma dessas 10 gravadas era outro standard, Blue Moon, que foi registrada em 19 de agosto de um jeito evidentemente experimental. Eles desaceleraram a música, impuseram um ritmo que os americanos chamam de clippity-clop, quase um trote de cavalo, e criaram um clima quase fantasmagórico, com falsetes, coros e ecos. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Naquela época, Sam Phillips estava não apenas experimentando com Elvis, ele estava experimentando também com seus novos gravadores de fita Ampex 350. Com essas duas máquinas, ele criou um efeito que se tornaria conhecido como Slapback Echo. Quando ele gravava os músicos no cabeçote de um dos gravadores, e ao mesmo tempo ele gravava o que estava sendo reproduzido na outra máquina. Phillips percebeu que essa técnica criava um delay, um atraso, que soava como um eco que se transformou em uma marca registrada da primeiríssima fase de Elvis Presley e do rock and roll original. O terceiro single de Elvis pela Sun foi gravado em poucas sessões entre novembro e dezembro, o que revela que já havia a confiança de terem encontrado um veio. Eles trabalharam apenas nessas duas músicas e lançaram as duas músicas em janeiro de 1955. Do lado A, um velho blues rural de Kokomo Arnold, lançado originalmente em 1934. Na versão de Elvis, ele começa ali na sutileza, mas interrompe e pede para os seus amigos recomeçarem no estilo que estavam consagrando. Era quase como se ele abrisse os segredos industriais da sua música para o seu público. And I looked out the door. I can tell that old milk cow
with the way she loves. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow, I can tell the way she low. Now if you see my milk cow, please rock her on home.
Do outro lado do disco, a primeira música inédita que Elvis lançou, You're a Heartbreaker, um country romântico meio mais ou menos, que Phillips ofereceu a Elvis, só porque estava de olho no promissor mercado de edição das músicas. Elvis aprendeu com aquilo. No futuro, várias das músicas mais ou menos que ele lançaria, ele lucraria também com a sua própria editora musical.
You're a heartbreaker, you're a love faker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher, you're a quarrel patcher, but you can't break my heart anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and fill this empty space. You're a heart.
Quando entrou o ano de 1955, eles tinham esse terceiro single, o primeiro a decepcionar em termos de repercussão e vendas, a primeira das muitas concessões ao business da música que Elvis faria na vida. Mas a verdade é que ele estava ocupado com outras coisas. Ele havia abandonado seu emprego de motorista e agora vivia de música, assim como Scott e Bill. Eles haviam assinado um contrato com o promotor country Bob Neal, que os levou a todo o circuito de country music do sul dos Estados Unidos, em especial o All-Star Jamboree, um show itinerante liderado por Hank Snow, que havia conhecido Elvis no Grand Ole Opry e apresentou o cantor para o seu empresário, o autodenominado Coronel Tom Parker. Se no ano de 1954 as sessões de estúdio eram agendadas de madrugada ou aos finais de semana para não conflitar com o trabalho dos rapazes, agora elas precisavam ser agendadas nas brechas dos shows. Não melhorou muito, né? Houve uma única sessão em fevereiro de 1955, no dia 5, e outra sessão em março, também no dia 5. Foi nessa sessão de março que Elvis, Bill e Scott gravaram acompanhados de um baterista, pela primeira vez, um músico local chamado Jimmy Lott. A música era outra original, escrita por dois compositores do grupo Snirly Ranch Boys, grupo que também gravava pela Sun Records. Os compositores Bill Taylor e Stan Kessler, com a música I'm Left, You're Right, She's Gone.
We're right, I'm left, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, you tried to tell me so, but how was I to know? Like she was another one for me. You told me all along. You're right, our love was wrong.
No lado B desse single, Elvis regravou Baby Let's Play House, do bluesman da Georgia Arthur Gunter. É dessa música a infame frase "Eu prefiro te ver morta, garotinha, a te ver com outro homem", que John Lennon usaria na igualmente infame Run For Your Life dos Beatles.
Listen to me, baby, try to understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And then, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, maybe I won't play out with you. Oh, baby, 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 baby. Come back, baby. I wanna play house with you.
Depois de maio, quando I'm Left, You're Right, She's Gone foi lançada, Elvis embarcou para a turnê do All-Star Jamboree pela Flórida, Virgínia e Carolina do Norte. A cada show, crescia o seu domínio de palco e o seu magnetismo. Crescia também a influência do Coronel Tom Parker sobre ele e a pressão para que Elvis trocasse o pequeno selo de Sam Phillips por um contrato com uma gravadora multinacional. Vieram mais shows promovidos por Bob Nichols, mais números de abertura para gente como Marty Robbins e Andy Griffith. As gravadoras passaram a procurar Bob Neal e Tom Parker para saber mais a respeito daquele fenômeno de Memphis e se ele estaria disponível para negociação. Elvis, Scott e Bill entraram no Sun Studio em 11 de julho para gravar 3 músicas, e 2 delas seriam escolhidas para o 5º single de Elvis para Sun. Mystery Train era uma composição de Little Junior Parker, cuja versão original Sam Phillips havia produzido 2 anos antes. Phillips dizia que esta era sua música favorita em todo o repertório de Elvis.
Train, train, coming round, round the bend, train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again.
A segunda música que eles gravaram naquele dia foi I Forgot to Remember to Forget. Elvis não queria gravar porque achava a música country demais. Phillips então trouxe um baterista, Johnny Bernero, para criar um impacto sonoro que descaipirificasse a música.
The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget where ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget.
E a terceira música que eles fizeram naquela noite de 11 de julho foi Trying to Get to You, que Sam Phillips imaginava que lançaria como um 6º single de Elvis até o Natal. Mas a verdade é que em 21 de novembro, depois de meses de propostas e insinuações, o Coronel Tom Parker conseguiu tirar Elvis Presley da Sun Records e promover um contrato com a RCA. A RCA ofereceu $35 mil, a maior soma já paga até então por um artista desconhecido. Sam Phillips tentou resistir o quanto pôde, mas, por um lado, percebeu que sua parte nessa festa do caqui poderia transformar sua gravadora em algo muito maior. Por outro lado, percebeu também que a relação surgida entre Elvis e o Coronel Tom Parker era absolutamente inabalável. Ele queria Elvis, mas apenas se Elvis quisesse ficar, o que definitivamente não era o caso. Sam Phillips vendeu não apenas o passe de Elvis, mas também os direitos sobre todos os tapes que Elvis havia gravado com ele. Ou seja, as 10 músicas que havia lançado em singles e as outras 9 que estavam no armário. Com a máquina funcionando a seu favor, toda a expectativa em torno de Elvis Presley se cumpriu. Seus 4 primeiros singles pela RCA, todos eles foram número 1 na parada americana. Também? Imagina, né? Estamos falando de Heartbreak Hotel em janeiro, I Want You, I Need You, I Love You em maio, Don't Be Cruel em julho e Hound Dog em agosto. O LP, lançado em março, também chegou ao número 1 e lá ficou por inacreditáveis 10 semanas. Foi o primeiro disco de rock and roll a ultrapassar o 1 milhão de exemplares vendidos. Até 1958, quando Elvis se voluntariou para o serviço militar, a RCA lançaria outros 2 LPs dele, Elvis e Elvis Christmas Album, e mais a trilha do filme A Mulher Que Eu Amo. Todos os 3 discos foram número 1. A trilha de Balada Sangrenta foi apenas número 2 nos Estados Unidos, mas foi número 1 na Inglaterra. Durante essa fase inicial, Elvis foi o maior fenômeno pop do mundo e a sua imagem estava por toda parte. Aliás, foi exatamente a sua imagem, antes mesmo que sua música, que seduziu Erasmo Carlos.
Olha, tinha um programa aqui no Rio, na Rádio Metropolitana, chamada Hora da Broadway, todo dia. Um dia era jazz, outro dia era não sei o quê e tudo mais. Então tinha um dia que era, tinha um programa chamado Your Make Believe Ballroom, onde ele apresentava as 20 músicas parada de sucesso americana. E dali, cara, eu comecei a conhecer, viu? Chuck Berry veio dessa coisa assim, né? Os grupos vocais vieram todos nesse programa assim. Mas eu tinha ouvido Bill Haley, sabe? E aí me despertei para aquilo. Depois eu descobri esse programa. E aí as revistas começaram a sair aqui, as revistas. Um novo fenômeno americano está surgindo assim, Elvis Presley. Aí vinha um cara lá que se vestia como eu gostaria de me vestir, de casaco de couro e tudo mais. Aí eu vi Marlon Brando também, o casaco de couro, aquela coisa tudo, motocicleta, aquela coisa toda. Então aquilo de caramba, existe essa juventude? Por que que a gente aqui é tudo assim, tudo tímido, tudo coisa, e essa juventude existe no mundo? Eu quero ser igual a eles, sabe, bicho? Então começou a despertar, eu acho que não só em mim, claro, em toda a juventude brasileira ou mundial, começou a despertar isso. E aí o Elvis veio me dando as imagens primeiro, depois eu ouvi o som, sabe? Então me apaixonei, claro, pelo som, como fui me apaixonando por outros intérpretes também de rock and roll, aí fiquei escravo até hoje.
Quando contratou Elvis Presley, uma das decisões mais acertadas da RCA foi a de não tentar interferir no som que Sam Phillips havia descoberto. Até os famosos efeitos de eco, né? Clássicos dos discos da Sun, eles tentaram manter, posicionando os amplificadores e os microfones em cantos opostos do estúdio para tentar encontrar o tipo de reverberação que Sam Phillips conseguiu eletronicamente. Mas, mais do que isso, quando foram montar o LP Elvis Presley, de 1956, eles misturaram entre as 12 músicas do disco nada menos do que 5 das faixas que Elvis, Scotty e Bill haviam gravado ali na Sun Records de Sam Phillips entre 1954 e 1955. São as músicas I'll Never Let You Go, Little Darling, I Love You Because, Trying to Get to You, Blue Moon e Just Because. Essas 5 músicas foram somadas às 10 músicas dos singles originais da Sun Records na montagem do repertório de The Sun Collection, de 1975. Uma 16ª faixa entrou no final do lado B, uma segunda versão de I Love You Because, gravada na primeira sessão de Elvis em 5 de julho de 1954, uma versão que só foi tornada pública 20 anos depois na coletânea A Legendary Performer. A RCA dos Estados Unidos, a matriz da gravadora, esperou até 21 de março de 1976 para lançar The Sun Collection nos Estados Unidos, mas fez 2 adaptações ao disco. A primeira foi encomendar uma nova capa para o super craque Richard Harvey, que fez uma ilustração incrível de Elvis cantando e rebolando num clima Nashville, pintado a giz e aerógrafo. A outra adaptação foi no título do disco. Em vez de The Sun Collection, o LP americano se chamou The Sun Sessions. Esse disco saiu também no Brasil, ainda em 1976, com o texto do jornalista Roy Carr traduzido para o português. Saiu em LP, em vinil e fita cassete, e foi o mais perfeito registro de um Elvis que muita gente não se lembrava e muita gente nem sabia que existia. Ouve só o que Erasmo Carlos falou na sua última participação no programa de hoje.
Eu gosto do Elvis antes do Havaí, sabe? Eu gosto do Elvis caipira, o Elvis country mesmo, gosto muito. Antes, talvez, da fase militar, sabe? Porque depois ele começou a querer ser Sinatra, a querer ser cantor mesmo. e tudo aí começou já com músicas que eu não curto muito, sabe? Eu curto aquela fase rebelde de rock and roll mesmo, aquela fase simples que você falou aí, sabe? Com violão, baixo e guitarra, sabe? E bateria. Essa fase é que eu curto dele. O Jordan Ness fazendo vocal, sabe? De Jordan Ness. Então, essa fase aí que eu sou vidrado, que meu ídolo é aquele, não é o Elvis que já no fim da vida, não.
The Sun Sessions nunca foi lançado em CD. Isso porque, com a morte de Elvis em 1977, todo o acervo dele começou a ser reestudado, remexido e outras músicas e informações foram vindo à tona. Por exemplo, descobriu-se que Tomorrow Night, uma faixa de 1965, na verdade era uma base incompleta gravada no Sun Studio em setembro de 1954. Um take descartado de When It Rains It Really Pours, de agosto de 1955, saiu numa compilação de 1983. E uma segunda versão de I'm Left, You're Right, She's Gone saiu 3 anos depois. Ou seja, quando trocou a Sun pela RCA, Elvis havia deixado 10 músicas lançadas em 5 singles. 20 anos depois, The Sun Sessions explicou que esse legado era, na verdade, de 16 músicas, mas, com o passar do tempo, convencionou-se que eram, na verdade, 19 faixas completas e mais um punhado de outtakes. Essas 19 renderam algumas coletâneas nos anos seguintes, como The Complete Sun Sessions, um álbum duplo de vinil de 1987 que acrescentava 14 takes alternativos e ensaios descobertos depois. Em 1999, saiu a coletânea Sunrise, com 2 CDs, incluindo as 19 músicas canônicas, mais uma seleção de 19 bônus, misturando material ao vivo da época, versões descartadas e até uma gravação inédita de It Wouldn't Be the Same Without You, gravada nos estúdios da Sun Records em 1954.
I could start my life over with somebody new, but it wouldn't be the same without you. Well, I wasted my life on a careless romance.
Se você quer o acervo de Elvis Presley na Sun Records completinho, bonitinho, mas sem tirar onda de arqueólogo, eu recomendo o ótimo CD de 2004, Elvis at Sun. Disco ali com encarte caprichadíssimo e com informações corrigidas e atualizadas. Mas saiba você que, de toda forma, ali na Sun Records, o legado de Elvis Presley estava apenas começando. Você não acha que eu passei quase uma hora conversando com Erasmo Carlos para dividir com vocês só a parte em que a gente falou sobre Elvis, né? Ora. Então, o fato é que a gente preparou um episódio especial inédito do Clube Discoteca Básica inspirado no último álbum e show de Erasmo, O Futuro Pertence à Jovem Guarda. Sobre o show, a gente tem a honra de ter uma resenha feita pelo super jornalista Lauro Jardim, que além de ser um dos maiores colunistas do Brasil, também é sócio do clube mais bem frequentado da galáxia, né? Além disso, eu usei o repertório do disco, que é um repertório de regravações sem nenhum pingo de nostalgia de hits do Ye Ye Ye, para papear com o Erasmo a respeito do mercado pop da década de 1960, a respeito de versões, de singles, conservadorismo, ousadia artística, enfim, muito assunto bom. Agora, para ouvir esse conteúdo, você precisa ser assinante do Clube Discoteca Básica. Mas não fique triste, felicidade até existe. Você pode aproveitar os 30 dias de degustação grátis e ter acesso a este e a todos os conteúdos fechados que a gente produziu desde o final de 2020. Vá até podcastdiscotecabásica.com/clube e se informe melhor. A disposição de Elvis Presley para mistura e para miscigenação com certeza foi o estopim da sua carreira e seu passaporte para a fama. No nosso quadro de artistas novos do século XXI, artistas que podem agradar aos que chegaram ao podcast por causa de Elvis ou por causa das Sun Sessions, eu vou indicar um cantor e compositor americano chamado Ellie Paperboy Reed, branco, nome de boxeador, nascido em Massachusetts, crescido no Mississippi, um cara que afirma que soul music e country music são duas partes do mesmo caminho, duas direções da mesma influência. Ellie Paperboy Reed está na estrada desde meados dos anos 2000 e, além de um excelente melodista e um grande cantor, ele se esmera em encontrar aquele som quente e valvulado para a música dele. E ele acabou de lançar um novo álbum chamado Down Every Road, seu sétimo disco, e desse trabalho eu destacaria I'm Bringing Home Good News. Nossa indicação de hoje, senhoras e senhores, é Ellie Paperboy Reed. Chegou a hora de dividir com vocês algumas das mensagens que temos recebido nas nossas redes oficiais e também nas minhas pessoais. Para seguir o Discoteca Básica, siga DB_cast no Twitter e podcast Discoteca Básica no Instagram. Eu sou R. Alexandre DB nessas duas redes. Só peço desculpas porque eu realmente não consigo interagir nas minhas redes, eu realmente não dou conta, eu só posto os conteúdos e olhe lá. Mas nas redes do programa, o Super Sérgio Jomori está lá cuidando das interações todas, tá bom? É ele que faz a seleção, inclusive, das mensagens deste espaço. Dito isso, hoje o assunto é o último episódio da temporada 4, episódio a respeito do primeiro LP dos Mutantes, disco de 1968. Caie Helvas escreveu para dizer que este disco é o que a gente pode chamar de obra-prima, mesmo nível artístico de Chega de Saudade ou da estreia dos Secos e Molhados. E o John Ulloa é uma autoridade para falar de guitarra e a pessoa mais apropriada para falar de Mutantes. Meu primeiro contato com o grupo paulistano foi ainda criança, por intermédio da versão de Ando Meio Desligado, que o Patufu regravou e que tocava todo dia na abertura da novela das sete, Um Anjo que Caiu do Céu. Olha o Patufu fazendo crianças cantarem Mutantes. Valeu, Caie. Um abraço e obrigado por ter escrito. O Alexander Canali disse que o disco dos Mutantes é, abre aspas, uma loucura total. Imagina só se a indústria do disco apostaria em um lançamento assim em 2022. Não tem nem como imaginar, só se forem viagens psicodélicas. De toda forma, é impressionante como os Mutantes são vanguarda até hoje. O culto não é à toa. Fico pensando no impacto que teria sido o lançamento do Technicolor em 1970. Tudo poderia ter acontecido ou nada. O leitor que assina como Mokooso, sei lá. Excelente vocês terem mencionado o gênio excêntrico quarto mutante Cláudio César Dias Batista. É inacreditável como ninguém da mídia tradicional escreve sobre sua vida e obra. O que ele fez pelos Mutantes e pela eletrônica no Brasil é impressionante. É uma lenda viva. Enfim, caro ouvinte, muito obrigado por sua mensagem, por seus elogios, mas deixa aqui eu defender um pouco a mídia tradicional. De vez em quando, na verdade de vez em sempre, alguém lembra do Cláudio César e faz sim uma matéria, claro, de qualidade variável, né? Eu recomendaria aos ouvintes que deem um Google atrás da reportagem. Ligue, sintonize, caia fora, que o amigo Bruno Torturra fez para a Trip no ano de 2007. Reportagem muito legal. E o Cláudio César, ele próprio tem um site, o CCDB, né, de Cláudio César Dias Batista, .gea.nom.br. E ali tem uma seção grande com várias reportagens que saíram sobre ele. Recomendo a todos que deem uma conferida lá. O ouvinte Pernas disse uma coisa engraçada. O Ricardo Alexandre só trouxe o melhor participante do Discoteca Básica até agora. O John é gente como a gente. Conheci muitas bandas através de fitas cassete em coletâneas montadas sem critério. Olha só, o Roflaro Gold é um desses ouvintes. Olha só o que ele escreveu. Olá, pessoal. Eu amo os Mutantes desde quando ouvi pela primeira vez e não foi fácil achar quem tinha os LPs. Isso, claro, antes de relançarem a obra deles em CD pela primeira vez. Com aquela curiosidade imensa depois de ler a história deles na Bis. Acabei conhecendo um amigo bem mais velho que tinha os LPs e gravou pra gente os 5 primeiros nas fitinhas cassete. Foi sensacional e muito marcante escutar esses discos. O ouvinte Fernando Marques, ele ouve o Discoteca Básica do Japão e ele disse que comprou os CDs dos Mutantes na Tower Records japonesa, abre aspas. Ouço Mutantes desde pequeno, sempre gostei. As versões do tributo Triângulo Sem Bermudas, homenagem a Troá, ficaram incríveis também. Esse disco foi uma grande homenagem, muito bem feita à banda. Todo mundo ali mostrou a importância dos Mutantes no rock brasileiro. Muito bem lembrado, Fernando. Recomendo também que vocês confiram esse CD tributo Triângulo Sem Bermudas. Outra lembrança importante foi feita pelo Simon Taylor, que sentiu falta da menção a Temptation Discos de Curitiba no trabalho de relançamento dos discos dos Mutantes. Então eu vou lembrar aqui o trabalho do Merlin Luiz Odilon, que foi o de encomendar a Polygram uma nova prensagem dos CDs dos Mutantes que haviam sido fabricados em 1992 e já estavam esgotados fazia tempo. Em 1996, a Temptation Discos, saudosa Temptation Discos de Curitiba, encomendou por conta própria um reparte novo de todos os discos dos Mutantes na Phonogram, mais os dois primeiros da Rita Lee, e salvou a coleção de muita gente. A minha, por exemplo. Ah, eu não havia conseguido completar a minha coleção de Mutantes com os discos de 1992 e consegui fazer isso graças aos discos da Temptation. Então fica aqui a nossa lembrança a Temptation Discos de Curitiba. E este foi o segundo episódio da quinta temporada do programa Discoteca Básica, o seu espaço na podosfera brasileira para conversar sobre música. Toda segunda-feira às 17 horas, um novo episódio, um novo álbum que não pode faltar na sua prateleira. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou Ricardo Alexandre, eu cuido da locução e da redação final. O Sérgio Jomori cuida da pesquisa e do roteiro. A Jéssica Correia cuida da edição e a produção é dividida entre mim e a Mariana Mafra. Semana que vem a gente volta, começando uma série dentro da temporada. Que mistério, né? Volta aí semana que vem que eu explico melhor. Até lá.
Tudo certo.
Parasol.